Muito obrigada, senadora Namélia. Quero, da mesma forma, cumprimentar aqui e abraçar de forma carinhosa nosso querido senador Valadares também, pela perda, que eu sei o que significa, senador. Então, receba nosso carinho, nosso abraço nesse instante. Mas, senhora presidente, o que me traz à tribuna nesse momento é o mesmo fato que acaba de falar o senador Humberto Costa. Penso que estamos todos muito preocupados com a conclusão, possivelmente no dia de hoje, da votação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei 4.330, que trata da terceirização, e com a chegada deste projeto aqui no Senado Federal. Eu, senhora presidente, quero dizer que este projeto, que tem levantado dúvidas e óbices, merece, sem dúvida nenhuma, uma análise detalhada sobre os seus impactos, principalmente sobre trabalhadores brasileiros, trabalhadores e trabalhadoras. Mas os impactos têm que ser medidos também na área fiscal e na própria economia do nosso país, sendo que os impactos em relação às relações e direitos trabalhistas é fundamental que se faça. Então, senhora presidente, não é razão nem motivo dizer, olha, o projeto já está aqui desde 2004, Não importa, poderia estar desde 1994. O que importa é o conteúdo, o debate que se trava em torno do projeto. E o projeto ficou na gaveta, retirado da gaveta que foi votado rapidamente, sem que fosse possível, naquela casa, um debate mais profundo com o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Eu quero dizer, senhora presidente, que não se trata aqui, nem eu tenho a pretensão, de demonizar ou de repelir qualquer iniciativa que trate da regulamentação da terceirização, de forma nenhuma. Acho até que devemos trabalhar a regulamentação da terceirização, mas no sentido de garantir direitos, de ampliar direitos, e não da forma como vem sendo conduzida pela Câmara dos Deputados. O processo de terceirização da produção e da prestação de serviços no Brasil, em quase todos os países capitalistas, desenvolveu-se principalmente como parte do rearranjo produtivo iniciado na década de 70 do século passado, a partir da terceira revolução industrial e que se prolonga até os dias de hoje. São mudanças importantes na organização da produção do trabalho e, no caso específico, da terceirização na relação entre as empresas. No final dos anos 80 e início da década de 90, o Brasil passou por uma série de mudanças institucionais e estruturais. De um lado, a Constituição de 1988 estabeleceu um novo marco institucional. De outro, o esgotamento do processo de substituição de importações e intensificação do fenômeno de globalização impulsionou uma abertura da nossa economia ao exterior, realizada de forma assodada, no nosso entendimento, abrupta e dissociada da política industrial e agrícola vigente à época. Esse processo ocorreu em um ambiente de forte retração da economia e se prolongou, embora de forma um pouco mais branda, até o final da década. Isso significa que as mudanças que incluem a terceirização foram impulsionadas pela necessidade urgente de uma reestruturação produtiva para alcançar patamares de produtividade que garantissem a competitividade e pela longa recessão da economia brasileira. Nesse período, foram adotadas medidas que visavam estimular a competitividade dos produtos brasileiros para enfrentar as novas condições impostas pelos mercados nacional e internacional. Essa foi a justificativa construída naquele momento para a inclusão no nosso marco legal. Mas esse quadro, hoje, é completamente diferente, senhora presidente. Não há justificativa para a aprovação de uma medida de precarização e rebaixamento da força de trabalho, em um período histórico de avanços trabalhistas, representado pelo baixo índice de desemprego e pela constante valorização do salário mínimo. A regulamentação da terceirização, da forma em que foi proposta, não busca o aumento da produtividade ou da competitividade. Busca tão somente um aumento das taxas de lucro através do estrangulamento do trabalho. Segundo dados da pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE, de 2014, os trabalhadores terceirizados recebem, em média, quase 25% a menos que os funcionários contratados diretamente pela empresa FIM. Ou seja, um quarto a menos eles recebem em seus salários. E, visto que as mulheres ganham, em geral, somente 80% do salário dos homens, isso significa que os seus rendimentos seriam ainda menores. Além disso, as mulheres já são a maioria dos trabalhadores terceirizados, por um agravante histórico da própria construção do patriarcado, o qual relega às mulheres, de forma naturalizada, uma posição subalterna no mercado e as reserva às posições com piores rendimentos e mais desvalorizadas socialmente. Além disso, há uma instituição no imaginário social coletivo que as mulheres devem desempenhar os trabalhos domésticos e de cuidado, segundo uma lógica de divisão sexual do trabalho. Essa situação cria a dupla ou até tripla jornada de trabalho para as mulheres, que além de seus empregos no mercado formal, têm as suas obrigações no lar e nas tarefas de reprodução. Segundo um estudo produzido pela liderança do meu partido, o PCdoB, na Câmara dos Deputados, no que tange à jornada de trabalho, por exemplo, senhora presidente, os terceirizados trabalham em média 3 horas a mais semanalmente, sem considerar as horas extras ou os bancos ou o banco de horas. Isso implica em uma redução superior a 882 mil postos de trabalho, uma redução de mais de 882 mil postos de trabalho, do que se a jornada dos terceirizados fosse igual à jornada dos empregados diretos. O tempo de serviço em uma empresa de trabalhadores diretos é, em média, 5,8 anos, enquanto que o tempo de serviço dos terceirizados ficam apenas, em média, 2,7 anos em cada empresa, o que mostra o aumento do grau de rotatividade e aumento maior rotatividade nas empresas que trabalham fornecendo mão de obra através da terceirização. Outro aspecto importante é quanto à segurança do trabalho. No uso da terceirização, o trabalhador fica desprotegido do ponto de vista da responsabilização do acidente de trabalho, uma vez que a empresa não se responsabiliza pela sua contratação. Entre os estudos recentes, muitos apontam que os trabalhadores terceirizados como as principais vítimas de trabalho, dos acidentes de trabalho. Aliás, vários deles fatais. O trabalhador terceirizado, não raras vezes, é contratado de forma a burlar a legislação trabalhista, mediante contratos temporários e contratos de pessoa jurídica, que passam à margem do conjunto dos direitos trabalhistas conquistados pelo movimento sindical organizado durante décadas, décadas e décadas, senhora presidente. Para as mulheres, isso representa mais precarização e maior flexibilização do trabalho, o que já é uma realidade para a maioria, o que já é uma realidade para a maioria pode se tornar uma totalidade. Em audiência pública, eu aqui me refiro, o que já foi feito dessa tribuna por oradores que me antecederam, a audiência pública realizada nessa última segunda-feira ontem, organizada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aqui no Senado Federal, a requerimento do senador Paulo Paim. Todos os segmentos envolvidos com o direito do trabalho foram categoricamente contra o projeto de lei que permite a terceirização, evocando a sua inconstitucionalidade ao permitir a precarização das relações trabalhistas. Eu aqui quero dizer e repetir dados que já foram dados, que nós temos no Brasil em torno de 12 milhões de homens e mulheres trabalhando no mercado e através de empresas de terceirização. E esses trabalhadores aguardam uma regulamentação, mas uma regulamentação que lhes garanta direitos, que lhes assegurem direitos e não que se retrocedam. Na audiência de ontem, senhora presidente, eu não vou ler aqui, peço que dê como lido na íntegra, mas eu faço questão de citar, por exemplo, as palavras do ministro presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Antônio José de Barros Levanhague, que também destacou que a terceirização foi trazida ao Brasil sem muitas considerações depois de sua implantação nos Estados Unidos e sob um contexto específico no mercado trabalho daquele país. À época, pelo fato de o Brasil não ter uma lei para preservar o direito dos trabalhadores que estavam sendo terceirizados, o tribunal foi que editou a súmula 331, que ainda hoje utiliza, nos julgados, proibindo a terceirização das atividades fim. Então, foi uma manifestação importante, contrária ao processo de terceirização, assim como a própria visão do Ministério Público, que foi muito clara em rechaçar a iniciativa, como fez a Câmara dos Deputados, de regulamentação dessa forma equivocada da terceirização. Não foi diferente a posição da ANAMATRA, representada pela doutora Noêmia Aparecida Garcia Porto, lembrando a posição da OIT, desde 1919, se comprometendo em garantir direitos de trabalho, direitos aos trabalhadores, sejam eles quem for, trabalhando direta ou indiretamente. Então, senhora presidente, eu repasso às suas mãos o meu pronunciamento, deixando claro não só a nossa opinião contrária ao projeto da forma como vem sendo votado, mas a necessidade dessa casa debater de forma profunda algo que diz respeito a tantas pessoas nesse país, homens, mas principalmente mulheres, que, repito, são a maioria já no mercado de trabalho dos terceirizados. Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente.